Bem-vindos, amigos da Ativa. Estamos aqui para mais uma edição do nosso querido Planeta Esporte. Eu sou o Carlos Vinícius e venho mais uma vez acompanhado pelo meu querido amigo Pedro Werneck. Dá um recado aí pro pessoal, Pedro.
Fala, Carlos. Mais um prazer apresentar outro programa com você, mas que vai ser o nosso último nesses moldes. Mas a galera de casa pode ficar tranquilo. É só que nós vamos deixar o Planeta Esporte de lado, deixar ele voltar às suas origens, que era um programa mais voltado para vários esportes em geral ao redor do mundo. E a gente vai criar um programa, eu e você, só sobre futebol europeu, como a gente tem feito. Então a galera pode ficar tranquila, ainda não tem nome esse programa, mas na próxima semana a gente deve divulgar o nome novo nas redes sociais e vai continuar tendo seu podcast semanal de futebol europeu.
É isso aí mesmo, então já está todo mundo avisado. Hoje também a gente vai ter participação do nosso amigo o Rômulo Cunha, também faz parte da nossa rádio, ele que vai estrear com a gente aqui hoje no Planeta Esporte. Mas, cara, não vamos enrolar muito não, porque teve rodada da Champions League, os jogos de volta das oitavas, né, que ainda não tinham acontecido, e eu acho que a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente tem para falar ao máximo desses jogos. E o primeiro que a gente vai falar, é claro, vai ser City e Real Madrid. Real Madrid versus Manchester City, lá na Inglaterra, no estádio do Manchester City. O Manchester ganhou por 2-1. Contando com erros defensivos de um jogador específico do Real Madrid, e quem aprovou esses erros foi o menino Gabriel Jesus. Não é mesmo, Pedro?
Exatamente, Carlos. Gabriel Jesus, o craque desse confronto, jogou muito na ida e na volta, e o Varane, por parte do Real Madrid, envolvido nos dois lances do Manchester City, nos dois gols, dois erros capitais. Carlos, a gente fez um pré-jogo, né, lá no Instagram durante a semana, antes de cada uma dessas partidas, e eu acho que a gente foi muito bem na previsão. Não só nos palpites, mas a maneira como a gente previu que seria esse Manchester City e Real Madrid foi bem o que foi mesmo. O Manchester City com mais posse de bola, finalizando mais, e o Real mesmo precisando do resultado, ficando um pouco mais acuado. E o Manchester City apostando muito na pressão na saída de bola do Real. Foi assim que gerou os dois erros. Realmente, a saída de bola do Real Madrid deu muito errado. E por incrível que pareça, o jogador que teve melhor nesse quesito foi justamente o Militão, reserva que substituiu o Sérgio Ramos. Agora, o Varane, o Casemiro, o Modric não conseguiam fazer esse Real Madrid sair da defesa de jeito nenhum.
Eu vou te fazer uma pergunta específica sobre o Militão, Pedro. Mas antes disso, eu vou passar aqui as estatísticas do confronto. Lembrando que o City repetiu o placar da ida, ganhou por 4-2 no agregado, né? 2-1 em casa, 2-1 fora. Teve 55% de posse de bola contra 45% do Real, 20 finalizações contra 9 do Real, 7 finalizações ao gol contra 4 e 3 grandes oportunidades contra apenas uma do Real Madrid. Agora voltando ao assunto novamente para o Militão, Pedro. Cara, eu quero saber de você se o Militão substituiu à altura o Sérgio Ramos. Se o Sérgio Ramos fez falta nesse jogo na prática ou não. Porque antes do jogo, eu lembro que a gente comentou que ele ia fazer muita falta. Fez, de fato, falta ao Real Madrid? Ou você acha que o problema foi a dupla de zaga do Militão, foi o Varane?
Carlos, eu acho que o Sérgio Ramos fez muita falta como capitão. Para estar ali na defesa, dá uns esporros no Casemiro, no Varane, e fala, o que está acontecendo, pessoal? Vamos tocar essa bola direito? Nesse sentido, ele fez muita falta. Mas, tecnicamente, o Militão esteve sim à altura. Foi como você falou, o companheiro de zaga que foi muito mal. Eu acho que alguém que não conhece o Real Madrid, se assistisse essa partida e eu falasse, ó, um desses zagueiros é titular absoluto, um dos melhores do mundo. O outro é reserva e tá meio desconfiado para esse jogo, o torcedor não sabe muito se vai substituir a altura. A pessoa, sem saber, falaria que o Varane é o reserva e o Militão que é o titular. O Militão jogando com muita tranquilidade e o Varane parecendo um garoto, muito nervoso no jogo.
Cara, realmente o Varane falhou duas vezes, né? Assim, lances capitais que acabaram gerando os gols da equipe do Manchester City. Na verdade, ele falhou três, porque no lance do segundo gol, ele falhou duas vezes no mesmo lance, acabou se enrolando todo e o Jesus, não quis nem saber, foi para as redes e fez mais um gol nesse confronto. Aí agora vamos passando para o próximo tópico aí do City e Real Madrid, porque eu quero saber, cara, o que representou mais? Uma vitória do City para cima do Real Madrid nas oitavas de final, da forma como foi, né, relativamente tranquila, ou uma derrota do Real Madrid caindo de forma precoce? O que representa mais do momento dessas duas equipes, Pedro?
Olha, eu acho que isso diz muito mais da força do Manchester City. Eu acho que o Real Madrid conquistou o título na Espanha sem brilhar tanto, mas com muita autoridade. Eu acho que isso mostra a fase ruim tanto de Real Madrid quanto de Barcelona, que não foram tão brilhantes dentro do campeonato quanto em outras temporadas. Já o Manchester City, apesar de ter perdido o título para o Liverpool, fazia uma temporada muito boa e se mostrou mais time. E Carlos, eu acho que quem se mostrou realmente também foi o Guardiola. Porque assim, o Zidane, não quero desmerecer, multicampeão, ganhou três Champions League com o Real Madrid, um cara incrível. Mas eu acho que ele não tem esse algo a mais do Guardiola, que é pensar fora da caixinha. O Guardiola, a gente leu a escalação antes do jogo. Vou até falar aqui os jogadores. Ó, Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Sterling, Jesus e Phil Foden. E a gente ficou um tempão discutindo qual seria a formação, porque no jogo de ida ele botou um 4-4-2 com Jesus e Sterling abertos e o Bernardo Silva e De Bruyne na frente. Aí tinha a possibilidade de jogar com três zagueiros. E aí, na verdade, ele surpreendeu totalmente. Ele escalou com o Foden de falso 9 e o Jesus e o Sterling abertos. Para quê? Para o Manchester City pressionar muito o Jesus e o Sterling virem fazendo esse movimento na diagonal. Também para pressionar os zagueiros na saída de bola. E assim que o Jesus conseguiu recuperar a bola nos dois gols. E o Foden ali como um armador. Que nem, o Foden individualmente nem foi tão bem, mas foi mais um papel tático. Pressionar na saída de bola e quando o time tivesse a bola, ele desse um passe para trás e ajudasse o De Bruyne a armar esse jogo. Então, a decisão do Guardiola foi genial, conseguiu acabar com o Real Madrid. E eu não vejo o Zidane tendo muito essas ideias para enfrentar um time e pensar alguma coisa fora da caixinha. Por exemplo, ele preferiu apostar no Modric, veterano, jogador que ele confia, mas que não vinha numa fase boa. Talvez fosse melhor dar uma chance para o Valverde. Outra coisa que eu não entendi do Zidane, não colocou o Vinícius Júnior no jogo. Em momento nenhum, o Vinícius vinha bem no campeonato, ele preferiu colocar o Lucas Vasquez e o Jovic, que quase não entraram na temporada, em vez de colocar o Vinícius. Tirou o Rodrigo, que estava bem no jogo, foi quem gerou o gol do Benzema, deu uma assistência muito bonita. Eu realmente acho que, além do City se mostrar mais time que o Real Madrid, o Guardiola se mostrou mais técnico que o Zidane.
Então a gente vai aproveitando e falando justamente desses dois brasileiros, Pedro, que brilharam nessa partida, né? Um eliminado, o outro classificado. Queria falar tanto do Jesus, que foi o craque do confronto, como você já antecipou, né? Ele que tem apenas 23 anos, já joga um tempo, a gente tem a impressão que ele é mais velho, mas não, ele é jovem, né? Fez 28 gols na temporada até o momento, deu 10 assistências em 58 jogos, quer dizer, participou de 38 gols em 58 jogos. E também falar um pouco do Rodrigo, que fez um belo drible ali para cima do jogador do Manchester City, conseguiu o cruzamento para o Benzema, que fez o gol de cabeça. E cara, eu queria saber de você se o Jesus está realmente conseguindo cumprir a função ali que era do Agüero, se ele está impedindo que a torcida sinta falta do Agüero, e do Rodrigo se, cara, eu sei que é meio injusto, mas se o Rodrigo não está sendo a peça que o Real Madrid queria quando contratou o Hazard. Então são essas duas perguntas para você. Se o Jesus está fazendo a torcida esquecer um pouco do Agüero, não se lamentar tanto, né, pela ausência do Agüero, e se o Hazard está realmente devendo enquanto o Rodrigo está chamando o futebol, chamando os holofotes para si.
Olha, em relação ao Gabriel Jesus, ele tem substituído realmente muito bem. E ele é um cara que permite mais variações táticas do que o Agüero. Então ele foi titular nesses dois jogos contra o Real Madrid. Como eu falei, nos dois ele jogou aberto, ajudando muito a marcar o lateral e participando dessa pressão na frente, fazendo esse movimento na diagonal. O Jesus, aqui no Brasil, ele é até criticado por isso, mas é espetacular o que ele faz no momento sem a bola, o quanto ele marca lá em cima, a quantidade de bolas que ele de fato rouba, como fez nesse jogo contra o Real Madrid. Então, ele pode não ter a mesma qualidade técnica que o Agüero, é menos centroavante, mas o Jesus oferece outras coisas que são muito úteis ao Manchester City. Então, o torcedor não está sentindo falta realmente do Agüero. E acho que com o que o Jesus está jogando hoje, se o Agüero volta de lesão, os dois têm que jogar juntos, tem que dar um jeito, Carlos. Porque eu acho que nenhum dos dois pode ficar no banco. Em relação ao Rodrigo, eu não sei se tem sido o que o Real esperava no Hazard. O Rodrigo fez uma Champions League muito boa e um campeonato espanhol mais ou menos. Mas eu acho que isso diz realmente muito mais de um Hazard muito abaixo do esperado do que de um Rodrigo muito bem. Porque o Rodrigo é um garoto, ele tem vivido um bom momento, vai se desenvolver a cada temporada, tem muito potencial. Agora, o Hazard, veterano, tudo que já fez na carreira, tinha que estar jogando mais bola do que ele tem jogado. Realmente o Hazard está muito abaixo nessa partida. Em muitos momentos eu esqueci que ele estava jogando. Ele não pegou na bola, Carlos. Não pegou na bola o Hazard. Não fez nenhum lance diferente assim. Acho que o mesmo pode se dizer também do Modric. Então, os jogadores do Real deixaram muito a desejar. E fica uma questão complicada para a próxima temporada. Porque o dinheiro que pagou pelo Hazard, o salário que ele ganha, provavelmente vão dar um voto de confiança, esperar que ele tenha um retorno na próxima temporada por tudo que for investido. Mas se não tiver, como é que fica a situação? E o Zidane vai ter culhão também de barrar o Hazard, se for o caso? Eu realmente não sei o rumo que vai tomar esse Real Madrid, que foi campeão espanhol, apesar disso tudo, e tá de parabéns, mas na Champions League pelo segundo ano seguido, caindo nas oitavas de final.
É verdade. E não querendo antecipar nada não, mas poxa, a gente não pode deixar de citar, né, que o Griezmann também pelo lado do Barcelona esteve desaparecido em campo. Mas antes de falar do Barcelona, Barcelona e Nápoles, a gente tem que passar para o outro jogo da sexta-feira, que foi Juventus e Lyon, Pedro. Juventus que conseguiu devolver, né, a diferença de um gol. A Juventus ganhou por 2-1, mas como tinha perdido fora de casa por 1-0, sem fazer gols, aí já sabe, né, cara? A regra do gol fora de casa eliminou a Juventus e foi o Lyon que avançou.
Pois é, Carlos, a gente se dividiu, né, nesse dia, e aí eu fiquei assistindo Manchester City e Real Madrid, você assistiu Juventus e Lyon. Então, o pessoal aqui que ouve nosso podcast vai ter uma novidade, porque nesse jogo você que vai comentar. Juventus teve mais posse de bola, teve mais finalizações, venceu o jogo, mas não foi suficiente para se classificar. O que que faltou para a Juve, Carlos?
Cara, gosto de assumir essa posição, hein? Apenas de comentar, não vou mentir não. Faltou mais jogadores para além do Cristiano Ronaldo, né? Porque não teve ninguém que se destacou. Oh, meu Deus, que partidaça. Só o Cristiano Ronaldo, que já está acostumado a fazer essas grandes partidas. Porém, ele chegou na Juventus para decidir, cara. Ele era o nome para fazer o terceiro gol. O primeiro e o segundo, cara, poderiam ser outros jogadores. Mas não teve. Não teve mais ninguém na Juventus que desse auxílio para o Cristiano Ronaldo precisava para conseguir fazer a diferença nesse jogo. Ele até fez, mas não foi o suficiente, porque o Lyon, contando com um pênaltizinho meio mandrake, assim como a Juventus, conseguiu avançar graças ao quesito de gol fora de casa, cara, que eu já vou adiantando que eu não era contra. Mas depois dessa partida eu fiquei pensando, putz, cara, que vacilo isso de gol fora de casa, até porque a Juventus, tudo bem, jogou em casa e tal, jogou lá no Allianz Stadium, né? Mas a verdade é que não teve apoio do seu torcedor. Então, nesse sentido, ficou até meio injusto, né, esse critério de gol fora de casa. Mas já tinha tido o jogo de ida, tinha que ter o jogo de volta, só podia ter sem torcida. E, cara, a torcida não fez a diferença e nem o restante do elenco da Juventus. Só quem fez foi o Cristiano Ronaldo, mas não foi suficiente.
Pois é, Carlos, eu concordo com você. O gol fora de casa ele faz sentido, mas nesse caso foi uma situação desigual. O Lyon jogou em casa, na França, com torcida. Eu acho que chegou a ter torcida ainda essa partida, não tenho certeza. Eu acho que teve. Podemos aqui verificar depois. Acho que só Borussia Dortmund e PSG que não teve torcida dessas partidas que aconteceram antes da pandemia. Então o Lyon jogou com torcida. Aí a Juventus joga a volta sem torcida, então não é uma situação igual. O elemento casa não valeu para a Juventus como valeu para o Lyon. Então realmente era algo para a UEFA ter pensado para essas partidas de oitava de final. E cara, o Cristiano Ronaldo faz uma temporada incrível. São 46 jogos, 37 gols e 7 assistências. Mas desde que ele foi para a Juventus que sempre chegava na semifinal, caiu duas vezes nas oitavas. Como que é essa relação Cristiano Ronaldo-Juventus? É injusto atribuir alguma culpa a ele, até porque ele que fez os dois gols nessa partida. Então, o que que foi de lá para cá que piorou na Juve? O técnico, o resto do time, faltou contratar mais gente?
Cara, eu confesso que é até complicado falar do técnico da Juventus, mas a gente tem que falar, né? A gente tem que falar porque o Sarri não conseguiu implementar o estilo de jogo dele na Juventus, né? E sinceramente, eu acho que tudo bem a Juventus cair nesse momento, né? Se ela assumisse que estivesse uma temporada de transição. Porém, a gente sabe que na prática não é assim. A Juventus é aquele time que quer ganhar tudo, não importa como ganha. E aí deu um elenco que não era compatível com as ideias do treinador. O treinador teve que forçar muito tantas jogadas no Cristiano Ronaldo e no Dybala. E, cara, sinceramente, essa temporada não teve ninguém na Juventus, para além do Dybala, que pôde dar esse auxílio pro Cristiano, né? Então, acho que ficou muito nas costas dele, cara. E o modelo de jogo também não ajudou. Os companheiros não ajudaram. E, cara, eu acho que se tem alguém que tem que estar revoltado com a atuação da Juventus, para além do torcedor, é o Cristiano Ronaldo, porque o time deixou a desejar demais. Eu até hoje não vi aquele time de toque de bola, que joga sempre na ofensividade, né, pressionando lá em cima, que gosta de ter o controle, que o Sarri tinha no Napoli, ser emulado na Juventus. A Juventus, na minha opinião, é um time sem forma nesse momento, cara. Eu não sei como é que joga a Juventus.
Pois é, o Sarri tanto não deu certo que foi demitido após essa partida. Mas, Carlos, quando a gente fez o pré-jogo, eu acho que a maneira como a gente previu o roteiro dessa partida foi bem. A gente mandou muito bem, né? Eu acho que a gente acertou que foi justamente a Juventus tentando propor mais o jogo porque precisava do resultado, tendo mais a bola, enquanto o Lyon, naqueles três zagueiros, esperando para sair no contra-ataque. Mas a Juve é uma equipe que tem dificuldade de propor jogo. A Juventus é aquela equipe que às vezes pode ter mais facilidade enfrentando um Real Madrid do que um Lyon, porque está mais adaptada nas competições europeias para jogar dessa maneira mais no contra-ataque. E aí, beleza, o objetivo era falar mais dessa partida, mas eu já te pergunto: Pirlo vai assumir o time profissional? Foi loucura da Juventus, o cara que ainda não teve nenhum trabalho profissional na vida, tinha acabado de assumir o time sub-23 e agora já assume profissional. Você teria apostado mesmo no Pirlo ou acha que foi maluquice?
Cara, eu vou fazer uma comparação que eu acho justa. Pode até ser um pouco cruel com a Juventus. Mas olha só, Pedro. Eu sou torcedor do Cruzeiro. E aí, não sei. Time contrata o Rogério Ceni. Daí a um mês, demite o Rogério Ceni. Eu penso, caraca, que passagem relâmpago. Isso deve significar que o time não fez a melhor das contratações, não pensou muito bem. Correto, Pedro?
Correto.
Aí eu sou torcedor da Juventus e vejo o Pirlo sendo anunciado no time sub-23. Aí dali a 9 dias, nem 10, ele já é alçado ao time principal. Cara, não tem como pensar outra coisa. A mesma coisa. Pensar, caramba, eu acho que alguma coisa aí não tá certa. Alguma coisa errada não tá certa, porque não foi uma decisão muito inteligente. Pelo visto, eles viram que não foi uma decisão muito sábia colocar o Pirlo no 23, né? Ou melhor, eles viram que não foi uma decisão muito sábia demitir o Sarri nesse momento, acabando de colocar o Pirlo no 23 e já alçando ele novamente para o profissional, né? Ele que tinha sido já jogador, dessa vez como técnico. Quer dizer, essa demissão foi totalmente influenciada pela eliminação. E se o Sarri não tivesse saído, o Pirlo ainda estaria no time sub-23, o que significa que nem a Juventus confia que o Pirlo seja o nome ideal.
Pois é, Carlos, eu tô observando aqui, né, olhando pro time do Lyon nessa partida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dos 11 jogadores titulares tomaram um cartão amarelo. Partida do Lyon bem pegada, né? Eu acho que indica um time que marca muito forte. Mas agora, Carlos, antes da gente mudar de partida e de mudar de papel aqui, de apresentador comentarista, te perguntar, esse Lyon, pelo que você viu nessa partida, esse Lyon aguerrido, que tomou um monte de cartão, mas passou da Juventus, tem chance de ir mais longe ou vai ter que parar no Manchester City mesmo?
Cara, o problema é o adversário, né? Porque o Manchester City é um adversário muito poderoso, muito forte. Eu acho que o Lyon pode fazer um jogo bastante equilibrado com qualquer equipe, sinceramente, pelo que ele mostrou contra a Juventus. Eu acho que vai precisar jogar de maneira diferente, né? A forma como você encara a Juventus, né? A forma como você encara o Manchester City, que é um time que tem uma cara muito melhor estabelecida e gosta de ter a bola. Esse sim gosta de ter a bola, né? Que é o Manchester City, gosta de criar, vai sempre para cima. Eu acho que dá para o Lyon fazer um jogo bastante parelho, cara. Porém, fica muito complicado para o Lyon avançar. Porque a verdade é que o Lyon avançou na conta do chá, com um gol fora de casa, cara. Então, passar do Manchester City, do Pep Guardiola, vai ser muito complicado, cara, sinceramente. Até porque a equipe só teve uma grande oportunidade, né? Uma grande chance de gol na partida, que foi o pênalti que concluiu. Para além desse lance, não teve mais nenhum, cara. Tudo bem e tal, o placar era bom, passava o Lyon. Mas, cara, o Lyon não conseguiu criar. E teve, eu acho que teve espaço, sinceramente. Porque ele, no final do jogo, a Juventus se lançou toda. E se o Lyon fizesse um golzinho, matava o jogo de vez, cara. Mas não aconteceu. O Lyon fez o gol de pênalti e só isso. Porém, como eu disse, eu acho que dá para fazer uma partida legal contra o Manchester City. Mas, sinceramente, não acredito que passe, não.
Isso aí, Carlos. Então, vamos voltar aos nossos papéis. Vou te devolver a apresentação para a gente falar de mais uma partida de Bayern de Munique e Chelsea, certo?
Certo, cara, certo, mas não vou ficar aqui falando muito tempo, não, porque a gente tem um recado especial do nosso querido colaborador aqui da rádio, né? Grande amigo nosso, Rômulo Cunha, e ele trouxe tudo aí da temporada espetacular que tem vivido o atacante da equipe do Bayern, o Robert Lewandowski, que além de atacante do Bayern, também, na minha opinião, é o melhor jogador dessa Champions League.
Fala Carlos, fala Pedro, fala ouvintes da Rádio Web Áudio Ativo. Eu gostaria de ressaltar a temporada de Robert Lewandowski. O atacante polonês do Bayern de Munique, de 31 anos, marcou 53 gols na temporada até agora. Na Bundesliga, foram 34 gols, onde foi artilheiro. Na Copa da Alemanha, foram 6 gols, onde foi artilheiro. E com os dois gols marcados contra o Chelsea no último sábado, o atacante Robert Lewandowski chegou a 13 na Champions, onde também está sendo artilheiro. Não pode mais ser alcançado pelo segundo lugar, que é o Haaland, com 10 gols, que já foi eliminado pelo Borussia Dortmund. E chegou também a oitava assistência dele na temporada. Foram 4 na Champions e 4 na Bundesliga. Esse duelo contra o Chelsea, Robert Lewandowski decidiu nos dois jogos nas oitavas de finais. No primeiro jogo, vitória do Bayern por 3 a 0. Lewandowski marcou um gol e distribuiu duas assistências. Nesse jogo de volta, sábado, em Munique, o polonês marcou dois gols e deu mais duas assistências, chegando à sua oitava na temporada. Perisic e Tolisso agradeceram. A torcida alemã agradeceu a vitória do Bayern por 4-1 em cima do Chelsea. Classificação para enfrentar o Barcelona nessa próxima fase, nas quartas de finais, em busca do título da Champions League. Lewandowski, para mim, é o melhor centroavante do mundo, sem dúvida. Mas faltou aquele prêmio, o prêmio conhecido por chuteira de ouro, que foi para o atacante italiano Ciro Immobile da Lazio, que, em diferença de dois campeonatos, na Série A italiana, o Immobile marcou 36 gols. Na Bundesliga alemã, o Lewandowski marcou 34. Por dois gols, o Immobile recebeu essa chuteira de ouro. Mas, sem dúvida, continua sendo o melhor centroavante do mundo. Se tivesse um prêmio, para mim, seria o voto pela temporada do Lewandowski. Enfim, tudo que o atacante polonês pode fazer é ganhar essa Champions para o Bayern.
Perfeito, perfeito, Rômulo. Tá aí os números do Robert Lewandowski, ele que acabou com a partida, como disse nosso querido Rômulo, né? Fez dois gols, deu duas assistências. E, cara, a verdade é que o confronto já estava mais ou menos decidido. Mas o Lewandowski não quis nem saber, acabou com o Chelsea mais uma vez, e dessa vez foi 4-1 para o Bayern para cima do Chelsea, Pedro.
Pois é, também no nosso pré-jogo na semana a gente falou que era uma partida já quase definida, que a expectativa era outra goleada do Bayern. Eu até apostei num 3-1, foi 4-1, um gol a menos, um gol a mais, quer dizer. E realmente o Chelsea não tinha muita saída, além de ser uma equipe inferior que já tinha perdido o primeiro jogo em casa feio, tinha as ausências de Azpilicueta, Loftus-Cheek, Jorginho, Marcos Alonso, Willian, Pedro e Pulisic. Tanto é que o Lampa só fez uma substituição no jogo todo. Podia fazer 5, só colocou o Giroud, que é o único jogador que está mais acostumado ali à equipe principal. O resto do banco quase todo composto por garotos. Então realmente a situação do Chelsea era muito complicada. O Chelsea que já é uma equipe muito inferior à do Bayern de Munique. E o Bayern com outra atuação espetacular, principalmente do Lewandowski, que eu estou com você. Melhor jogador da Champions até aqui, o Bayern de Munique está 100% na competição, ganhou todos os jogos e o Robert Lewandowski já é o artilheiro da competição, não tem discussão. O segundo colocado, o único que poderia ter chance de chegar, que é o Haaland, já foi eliminado. Os outros que ainda estão na competição estão muitos gols atrás do Lewa. Então, realmente, uma temporada incrível do polonês.
É, Pedro, e o Bayern não só ganhou todos os jogos, como, cara, as estatísticas desse jogo mostram bem como é que tem sido a campanha, porque o Bayern teve 63% de posse de bola contra 37% apenas do Chelsea e deu 18 finalizações contra 10 do Chelsea, quer dizer, quase o dobro, cara.
Sim, o que o Bayern faz realmente eu não tenho nem palavras. No campeonato alemão, na Champions League, Eu acho que é o melhor futebol do mundo no momento. O que isso não significa muita coisa, porque Champions League é Champions League. Pega o Barça do Messi na próxima fase, qualquer coisa pode acontecer. Se eu posso colocar um porém, uma vírgula, nesse jogo do Bayern de Munique, foi uma falha do Neuer. O gol do Chelsea saiu com o Neuer deixando, soltando a bola, né, nos pés do Tammy Abraham. E aí o Neuer, que nas últimas duas temporadas não tem sido aquele Neuer do auge, caiu um pouco de nível. Então eu acho que é uma coisa para ficar atento, porque se ele já permitiu que o Tammy Abraham marcasse contra o Messi, então vai ser complicado. Então o Neuer tem que ficar atento. Acho que foi o único deslize do Bayern de Munique nessa partida.
Aproveitando que você falou aí do atacante do Chelsea, Pedro, o Abraham, eu queria saber, cara, se o Chelsea ele foi realmente até onde ele pôde. Porque a verdade é que essa equipe não pôde contratar, teve que contar com muitos garotos, o próprio Abraham, o Mason Mount, diversos nomes que viviam sendo emprestados. E eu queria saber, cara, se essa campanha do Chelsea, que terminou com 7-1, é verdade, coincidentemente, né? Se essa campanha que terminou com esse placar agregado tão alto, ela foi pelo menos honrosa para a equipe do Lampard.
Eu acho que foi honrosa contra o Bayern, realmente não tinha chance. Eu acho que o problema do Chelsea foi o comecinho de Champions League, que começou muito mal, o Lampard ainda tentando achar uma equipe, ainda não sabia quais garotos ele podia contar. No começo botou até o Willian no banco, fazendo algumas substituições que não deram tão certo. E aí, claro, o primeiro trabalho dele, né, no Chelsea, não tinha. Não tem nenhum grande problema com isso, faz parte. Mas eu acho que esse começo foi decisivo, porque se o Chelsea tivesse iniciado a Champions melhor, poderia ter terminado em primeiro do grupo. Terminando em primeiro, em vez de pegar o Bayern, poderia pegar o Lyon, por exemplo. Então eu acho que isso esse foi o grande problema, esse iniciozinho, e aí culminou nessa eliminação nas oitavas. E realmente, dentro dessa condição, pegando o Bayern de Munique, o Chelsea fez o melhor que pôde. Mas lembramos que o Chelsea já contratou o Timo Werner, um cara que já fez muito gol contra o Bayern de Munique, inclusive. Já contratou o Ziyech do Ajax. Então o Chelsea para a próxima temporada realmente se reforçando. E aí acho que temporada que vem a expectativa é que o Chelsea vá mais longe. Não pode parar nas oitavas pela quarta vez seguida. Porque lembrando, além dessa vez, nas últimas duas temporadas o Chelsea também tinha caído nas oitavas.
Em falando em expectativa, Pedro, quero saber se o Bayern de fato é o favorito ao título. Vai pegar o Barcelona. Barcelona é capaz de parar esse Bayern?
Olha, capaz eu acho que é. A gente vai falar do Barcelona daqui a pouco, mas já posso adiantar que o Messi realmente estava muito a fim de jogo contra o Napoli, e esse pode ser o fator decisivo. Eu acho que o jogo vai ser equilibrado, por mais que nessa temporada o Bayern seja muito mais time do que o Barcelona. Quando chega o confronto decisivo, duas equipes grandes, eu acho que não tem essa. A expectativa é realmente de um equilíbrio, qualquer um pode passar. Agora, o Bayern é sim favorito, na minha opinião. Para mim já era antes até. Eu tô apostando no Bayern já há muito tempo, dizendo que é meu favorito para essa Champions League, mas eu não sei, tudo pode acontecer. Agora eu tô vendo o pessoal falando: "Ah, final antecipada esse jogo". Olha, eu não acho que é final antecipada não, porque tem Manchester City, tem PSG, e eu acho que passar desse jogo não é nenhuma garantia de que vai ser campeão no final.
E para falar de mais um jogo que todo mundo pensou que ia ser tranquilo, até foi tranquilo o segundo, né? O jogo de volta. A gente tem que falar do jogo do Barcelona e Nápoles, porque o Barça conseguiu fazer 3-1 no Nápoles no jogo de volta, lá na Catalunha, no Camp Nou. Lembrando que no jogo de ida tinha sido 1-1, então no agregado fica 4-2 para a equipe do Lionel Messi, que acabou com a partida, hein, Pedro? Fez um gol. Sofreu um pênalti e desequilibrou demais. E que pênalti foi aquele, cara? Não entendi
Pois
nada.
é, Carlos, um pênalti que o Koulibaly praticamente bateu um tiro de meta na perna do Messi. O Messi foi esperto, se colocou na frente na hora que ele ia dar um chutão e acabou levando um chutão. Foi realmente, o Messi ficou ali sentindo, mancou, nem bateu o pênalti, deixou o Suárez bater, até porque acho que não estava realmente em condições. Mas o Messi realmente acabou com a partida. E olha, na verdade, apesar de o Messi ter acabado com a partida, o que mudou o jogo foi o gol do Lenglet, né, Carlos? Porque quem pensa 3-1 acha que o jogo foi fácil, mas o Napoli deu muito trabalho e finalizou mais, inclusive. Aí não sei se você vai trazer as estatísticas pra gente.
Vou sim, Pedro. Aproveito já deixa que você me deu, cara. Olha só, hein? O Barcelona teve 47% de posse de bola, segundo o site da UEFA, ou seja, menos do que o seu adversário. É uma crítica que tem recebido bastante, uma posse de bola infrutífera. Dessa vez não foi assim. O Napoli teve 53% de posse de bola, o Barcelona finalizou 8 vezes contra 19 do Napoli e ao gol foram 4 do Barcelona contra 3 do Napoli. Pode completar, Pedro.
Pois é, isso mostra, né, que o Napoli criou muitas chances e também lá no nosso pré-jogo a gente falou isso. O Napoli é uma equipe que vai dar trabalho porque tem 3 jogadores muito rápidos na frente, eles vão pressionar lá em cima, tentar roubar a bola e foi o que aconteceu. O começo de jogo parecia que o Barcelona estava perdido, o Mertens colocou uma bola na trave, acabou chutando meio esquisito de canela. O Napoli criando várias chances, só que aí saiu um gol de escanteio do Lenglet com assistência do Rakitic. E aí mudou o jogo. Aí o Napoli se desestabilizou e no final do primeiro tempo o Barcelona conseguiu fazer mais 2 gols com o Messi e depois com o Suárez de pênalti. Ainda teve um gol anulado do Messi, que na minha opinião foi bem anulado pela regra, mas a regra é que eu questiono, né? Porque agora qualquer bola que tocar no braço de um jogador no setor ofensivo tem que ser marcado toque de mão. E aí eu acho que é um lance que complica muito jogadores como o Messi, que são pequenininhos, gostam de receber a bola ali perto da área. Então o cruzamento às vezes vai matar no peito, é quase inevitável que raspe ali no braço como aconteceu. Mas enfim, o árbitro seguiu a regra, tá certo, e o gol foi anulado. E aí o Napoli ainda conseguiu descontar no finalzinho do primeiro tempo, Insigne batendo pênalti. Insigne que era dúvida pro jogo, né? Sentiu uma lesão, mas conseguiu iniciar. E aí o Barça terminou o primeiro tempo 3-1 e voltou pro segundo, tirou o pé do acelerador, jogou mais tranquilo, tocando a bola. O Napoli criou uma outra chance, mas nada muito perigoso. Realmente o Barça teve controle e acho que esse controle passou muito pelos pés do De Jong. Carlos, eu tenho sido um pouco crítico do De Jong desde que chegou ao Barça. Acho que não vem mostrando o futebol que ele mostrava no Ajax. E essa foi a melhor partida que eu vi dele. O De Jong, uma partida sutil. Se você olhar as estatísticas, não foi nada que chama muita atenção. Mas quando a bola chegava nele, ele dava uma outra calma para o Barcelona. Conseguia manter a bola, driblando bem, dando os passes precisos. Então realmente ele foi fundamental. Ainda mais num jogo em que o Barça não tinha o Busquets e não tinha o Vidal. Ambos suspensos. E agora, se o De Jong foi muito bem, o Griezmann foi muito mal, mais uma vez. Eu tinha que lembrar que o Griezmann estava jogando o tempo inteiro. Eu tinha que parar para pensar que é o outro do ataque do Barcelona mesmo, porque ele não pegava na bola de jeito nenhum. O Griezmann foi completamente nulo. E aí, contra o Napoli, foi suficiente. Mas e contra o Bayern, uma equipe muito melhor? Se o Bayern conseguir anular o Messi, precisa do Griezmann, ele tem que aparecer para o jogo. Não vai poder fazer uma atuação desse nível dessa contra o Napoli. O Griezmann tem que realmente aparecer. E eu acho que é uma questão muito psicológica. O Griezmann, ele é talentoso e tal. Assim como a gente viu o Hazard no Real Madrid, são dois jogadores que eles somem às vezes do jogo. Coisa que você não vai ver, por exemplo, acontecer com o Messi, com o Neymar, com o Cristiano Ronaldo. Que são caras que parecem muito mais confiantes, que podem até jogar mal. Mas não aparecer no jogo é algo que eles não, que não acontece com eles.
Verdade, cara. E realmente fica muito complicado encarar o Bayern com uma trinca formada pelo Messi, sempre em forma. O Suárez, que vamos combinar que já não está mais no auge da carreira dele. Então, tudo bem, grande jogador e tal, faz a diferença, mas não tem vivido mais aqueles grandes tempos que ele vivia antigamente. E o Griezmann completamente desaparecido, cara. Quer dizer, você colocar tudo nas costas do Messi para decidir, ele ter que dar assistência para ele mesmo fazer gol, fica muito complicado, cara. E aproveitando aí falando do Messi fazendo gol, cara, eu acho que a gente tem que destacar o gol que o Messi fez, porque foi um negócio muito absurdo. Ele passou do primeiro, do segundo, do terceiro, caiu, levantou, deixou o quarto para trás e bateu com uma curva linda, cara. A bola entrou devagarinho e, cara, aquele gol estilo Messi. Que foi aquilo?
Carlos, falem o que quiser, mas esse gol só o Messi no mundo faz. Porque tem outros jogadores que são dribladores e tal, mas a capacidade do Messi de continuar sempre com a bola, ele caiu no chão, ele literalmente caiu no chão, levantou e finalizou. É um lance, por exemplo, o Neymar poderia fazer uma jogada genial dessa, mas quando levou o toque, provavelmente teria caído e pedido um pênalti. O Messi não, ele cai, ele levanta, continua a jogada e faz o gol. Só ele é capaz de um lance como esse. E o outro gol que foi anulado também tinha sido um golaço, porque ele dominou sem espaço nenhum, finalizou com uma frieza absurda. Então, realmente, o Messi foi dono da partida. Uma partida que era muito complicada, Carlos, porque a gente falou desses desfalques, até uma coisa que a gente comentou já no nosso pré-jogo, o banco de reservas do Barcelona praticamente só tinha jogador desconhecido. Eles subiram 7 jogadores da base só para essa partida. Acho que 6 deles fariam sua estreia profissional se entrassem, um deles até fez, o Monchu. Então, realmente, o Barça estava sem um monte de gente, teve que apelar para a base, e ainda bem que o Messi resolveu e não precisou contar tanto com os jogadores do banco de reservas.
Cara, só para fechar aqui com Barcelona, eu queria te perguntar um negócio que eu estava pensando hoje mais cedo. Vai ser só jogo de ida a partir de agora, né? A partir das quartas em diante. Você acha que o Barcelona pode ser a equipe que mais se deu bem com essa decisão da UEFA? Porque vamos lembrar, o Barcelona às vezes ele passa uma dificuldade danada fora de casa, cara. Contra o Liverpool na temporada passada foi assim. Ele mandou muito bem, o Messi acabou com o jogo 3-0. Mas aí no jogo de volta, o Barcelona sofreu e foi eliminado por 4. E não foi a primeira vez, porque contra a Roma também deu um vexame desses. Então você acha que o Barcelona é uma das equipes que mais tem a comemorar, aí fazendo apenas um jogo e em campo neutro?
Olha, eu acho que por esse retrospecto pode ser sim, Carlos. Não tinha pensado nisso ainda, mas realmente tomou duas viradas quando foi jogar fora de casa contra Liverpool e Roma. Realmente vergonhosas. Parece que o Barcelona é um time que não tem mais a segurança daquele time, por exemplo, do Pep Guardiola. E aí, quando uma equipe vem pressionando em cima, você vê muitos erros individuais, os jogadores se desestabilizam, não conseguem manter a posse de bola. Quando criam alguma chance, acabam perdendo gol feio. Isso aconteceu muito nesses dois jogos. E agora é um jogo só. E vamos ver como a equipe do Barcelona vai se portar. Se vai estar tão nervosa quanto esteve nesses jogos fora de casa, ou tão segura quanto esteve quando jogou dentro da sua casa.
E nessa temporada empatou, né? A gente tem que ressaltar isso, que empatou com o Napoli por 1-1, saindo atrás do placar, inclusive lá em Nápoles. Agora eu vou fazer um resumão aqui das estatísticas da Champions League em relação aos gols, né? Trazer para o pessoal de casa que até o momento foram 112 jogos na Champions League, 359 gols, o que equivale a 3,21 gols por jogo, uma média bem alta, ou um gol a cada 29 minutos. E 70 desses 359 gols saíram entre os 76 e os 90 minutos. Quer dizer, quando chega ali no final, rapaz, todo mundo é tiro para todo lado, volta e meia os placares são decididos assim, e sempre tem gol no finzinho da partida. A artilharia, por enquanto, e eu acredito que vai ficar assim até o final, está com Lewandowski com 13 gols, o Haaland tem 10, vem logo atrás, já eliminado, e aí uma penca de jogadores. Jesus, Kane já eliminado, Mertens também eliminado, Sterling, Memphis Depay e Gnabry do Bayern, todos eles com 6 gols. Em assistências a gente tem o Ziyech do Ajax, já fechado com o Chelsea para a temporada que vem, com 5 assistências. Porém, o Ajax do Ziyech já está eliminado. E os times que mais fizeram gols foram Bayern com 31, PSG e City com 20. E o Tottenham da Inglaterra com 18. Aproveitando que eu falei o Tottenham, acabei esquecendo de comentar na hora do programa, no corpo do programa, né, Pedro? De falar que o Manchester City é o único time inglês que sobrou, cara.
Pois é, último time inglês sobrando. A gente tinha expectativa do Liverpool ir mais longe, acabou caindo para o Atlético. E realmente eu acho que em relação ao Chelsea a expectativa não era tão grande. Em relação ao Tottenham, pelo início de temporada também não. Eu acho que a decepção fica mais por parte do Liverpool. Mas vamos ver, sobrou um inglês e vamos ver até onde ele
É
vai.
isso mesmo, Pedro. Vamos ver até onde vai o Manchester City do Pep Guardiola. E antes de te devolver para você dar o recadinho final, queria avisar para todo mundo que o formato do programa vai mudar. O Planeta Esporte vai voltar a ser aquele programa especial, né? Dá para dizer assim, com uma periodicidade um pouco menor, talvez quinzenal, talvez mensal. A gente ainda não decidiu, mas o futebol internacional vai continuar aqui na Hora Ativa. A gente vai criar um novo programa para a gente falar sobre o que rola de melhor no futebol europeu, no melhor futebol do mundo, toda semana estando aqui com vocês. Agora sim, Pedro, vai lá e dá aquele recadinho final pro pessoal de casa.
É, Carlos, primeiro eu queria dizer que o pessoal também, se tiver sugestão de nome, como a gente ainda está decidindo, então o nosso público que quiser mandar um recado lá no nosso Instagram, audioativo.eco, sugerindo um nome para esse novo programa de futebol internacional, será muito bem-vindo, ouviremos todas as dicas antes de decidir o nome. E o recado é que a gente vai fazer como semana passada, de novo pré-jogo dessas partidas da Champions League. Os jogos vão ser entre quarta e sábado, todo dia, às 3 horas. Então, a partir das 2h30, no Instagram da audioativo.eco, Liga lá e eu e Carlos estaremos trazendo um pré-jogo super especial com todos os detalhes de cada uma dessas partidas.
Perfeito, Pedro. Agora é o momento do agradecimento especial para o nosso coordenador, Gabriel Colares, e também para o pessoal que ficou com a gente até aqui, ouvindo até o finzinho do programa. A gente tem que agradecer demais a vocês, porque sem ouvinte não tem programa. É isso, Pedro. Agradeço a você também, cara. E esse foi Carlos Vinícius e Pedro Werneck. A gente fez essa parceria, repetiu mais uma vez, tabelando aqui em nome do Planeta Esporte na Audio Ativo.
A bola rola no gramado da Audio Ativo.